Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais um episódio do Season Cast. Vamos falar de vários animes novos que estão vindo aí e continuações aguardadíssimas. Algumas, inclusive, eu estou contando os dias, contando as horas para chegar. Eu sou o Hilário e hoje eu vou dar uma de Bittencourt.
E olá! Fala, galera! Bittencourt aqui. E passa a temporada e continua tudo igual. Por isso que eu estou aqui, só pelas continuações.
E aí, pessoal, Hawking aqui, e essa temporada a gente tem uma volta inesperada, que é de Kaguya-sama, que não deu certo.
Quê? Hã? Eu não tô ligado disso não, mano.
Nossa, esse eu não tô sabendo.
Agora eu fiquei curioso, real, porque eu não sei de que anime ele está falando.
E aí, pessoal, aqui quem falou é o Roquete, e só quero dizer que mais coisa que eu li mangá virou anime.
Pô, cara, de novo, cara!
Aí sim.
Roquete, o profeta.
O profeta.
O profeta do Fliperama Nerd. Entra Season Cast, sai Season Cast, e sempre tem algum anime de algum mangá que o Roquete leu o mangá, tá ligado? Mas antes de falarmos sobre os animes novos que estão chegando agora em julho, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais Fliperama Nerd Oficial no Instagram e também nós temos o nosso canal no YouTube, Fliperama Nerd, onde nós postamos os nossos episódios antigos toda quarta e todo sábado, além de que quando sai um episódio novo, ele também já vai direto pro YouTube. Então é mais uma forma de você poder acompanhar o nosso conteúdo. Se você está escutando esse episódio no Spotify, entre no nosso perfil, dê 5 estrelinhas lá porque ajuda demais o Spotify a divulgar ainda mais o nosso projeto e também interaja com nossas enquetes e nossas perguntinhas, porque assim nós podemos ter uma interação com o nosso público, ler os seus comentários e também fixar eles lá na página do episódio para todo mundo poder ver. E caso você queira apoiar financeiramente o Fliperama Nerd, nós temos o nosso financiamento coletivo pelo Catarse. Então acesse o link catarse.me/fliperamanerd e nós temos 3 planos e você pode começar ajudando com 10 reais por mês, que você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, em que você pode conversar com a gente, e nós temos outros planos com recompensas acumuladas. Então venha fazer parte desse culto do Fliperama Nerd e espalhe a palavra também desse projeto maravilhoso.
É isso aí, se você não puder ajudar a gente financeiramente, ajude divulgando a palavra, né? Comente pro seu amigo, fala, pô, você sabe qual anime vai ser da temporada? Não, escuta lá o cast da galerinha do Fliperama Nerd, muito bom. Você quer saber o novo anime aí que tá saindo? Pá, escuta lá um jogo e zaz, e é isso aí, nos indique.
Zaz.
Isso.
Se for jogo, eu sempre tenho uma opinião pra dar.
Qual a sua opinião pra dar?
Não, que eu gosto, eu gosto de comentar de frente o jogo.
Tá. Eu achei que eu tinha uma frase assim.
Não, eu gosto mesmo de jogo, gente. Tipo, eu vejo jogo tudo, eu tenho umas opiniões. É tipo, acho que esse aqui é legal, eu já vi isso, essas coisas. É isso que eu quis dizer.
É que eu interpretei errado.
Isso é pra mostrar pros nossos ouvintes que nada nesse projeto ele é roteirizado. A gente vai tudo assim,
na
ó.
Na cara e na coragem.
Na surpresa e no improviso, tá ligado? Exatamente.
Pra ser besteira.
Estamos reunidos hoje para mais um episódio do Season Cast, em que nós vamos falar sobre os animes novos que estão chegando nessa temporada de verão. E para você que não sabe o que são as temporadas de anime, nós temos 4 delas por ano. Elas são divididas por temporada da estação do ano, que é inversa da nossa, que é a estação do ano do Japão. Então nós estamos começando agora no dia 1º de julho, a estação de verão lá. Então nós temos a season de animes de verão de 2023. Ela vai acontecer de julho até outubro. Nós temos 46 animes novos e a primeira estreia começa no dia 1º do 7, na data de lançamento desse episódio, inclusive, com o anime de Horimiya, que eu sei aí que o Bittencourt está animado pra falar sobre.
Sim, anime maravilhoso, lindo, perfeito.
E aí, começando as minhas indicações do Season Cast, essa season, ela tá um pouco atípica, não é a primeira vez que a gente fala que uma season de verão não tem tanta coisa assim, mas eu ainda acho que tem coisas legais nessa season, principalmente na questão de continuações. E por conta disso que eu falei na minha abertura, que eu vou dar uma de Bittencourt hoje, porque eu só trouxe continuação pra gente. E duas delas, inclusive, eu estou muito empolgado. E pela terceira, que é o que eu vou começar, eu estou mais curioso do que realmente empolgado, que é a segunda temporada da segunda temporada de Hataraku Mao-sama.
Quê? É uma segunda temporada de uma segunda temporada?
É.
Como assim, cara?
Exato. É tipo a segunda parte da segunda temporada.
Ah, tá. Entendi. Oh, isso confunde pra caramba, né, cara?
Confunde.
Eu acho que o Spy Family de umas temporadas atrás foi tipo a segunda parte da primeira temporada, tá ligado? Aí você fica tipo, meu Deus, é a segunda temporada? É a segunda parte? Tanto que, aí também já vamos dar um spoilerzinho aqui. Acho que vai ter Mushoku Tensei também, né? Durante um bom tempo, eu achava que a segunda parte da primeira temporada do Mushoku Tensei era a segunda temporada de Mushoku Tensei, tá ligado? Tanto que, tipo, sei lá, até há 2 meses atrás eu falava que era a segunda temporada. Isso é muito confuso, cara. Isso é muito confuso.
Perfeitamente, ainda mais por causa dessa temporada final do Attack on Titan.
É, bem isso, né?
Aí chega Shingeki chutando criança e confundindo mais ainda, tá ligado?
Sim.
Tá parecendo o nosso cast Korra.
Exatamente.
Sim, também.
Mas então, é a segunda parte, né? O segundo Kur. É, a gente tem essa prática acontecendo nos animes, acho que desde 2014, 2015, de a gente ter uma temporada de 24 episódios divididas em duas seasons, né? Então, a gente teve a primeira parte da segunda temporada de Hataraku Mou Sama ano passado, se não me engano. Eu lembro que eu trouxe ela pro Season Cast também. E agora a gente vai ter a segunda parte dessa segunda temporada, começando agora, em julho. E pra quem não conhece Hataraku Mou Sama, é o Lorde Demônio que vem pro nosso mundo, e quando ele vem, ele perde todos os poderes, e ele quer dominar o nosso mundo, porém, sem os poderes dele, ele acha uma solução, que é entrar pro capitalismo, e ele vai trabalhar no McDonald's. E a gente acompanha a história dele também com outras pessoas que vieram do mundo dele, tipo uma valquíria ou outros demônios que vieram pra cá, e eles se encontrando no nosso mundo e tendo o dia a dia muito engraçado, muito divertido aqui no nosso mundo. E eles, tipo, totalmente ainda seguindo as piadas e tropes do mundo deles. Então é muito legal ver eles super fascinados com a nossa tecnologia e se, tipo, confundindo com coisas básicas. É um anime muito gostosinho, muito divertido, e vai ter a segunda parte agora da segunda temporada.
Pô, eu quero muito assistir esse anime. Acho que até quando na outra season cast você comentou, já fiquei curioso pra assistir. Já faz um tempo já, né, que saiu essa primeira parte da segunda temporada, não lembro. E ele me lembra muito aquele anime também que, ah, não vou lembrar o nome agora, mas é daquela segunda demônia mais forte, não sei o quê, que aí ela vem pra Terra, e quando ela vem pra Terra ela vira uma menininha super pequenininha e ela quer os poderes dela de volta pra voltar a ser a demônia mais forte lá e tal. E ela tem que trabalhar também.
Não é a Magi-san?
Ai, deixa eu ver se é isso. Eu não lembro o nome. Mas é muito engraçadinho, cara. Porque é a mesma vibe, tá ligado? Tipo, ela é a demoniona, fudida, não sei o que, forte pra caralho. E chega na Terra, ela é tipo uma normal que ela precisa trabalhar pra sobreviver, tá ligado? Senão ela não ia ter onde dormir, onde comer. É muito engraçado também. Então eu acho que deve ser essa mesma vibe, assim, né? Esse anime com esse outro. Que foi um anime que eu achei muito divertido. Eu gostei bastante. Tanto que eu achei a primeira temporada inteira. Acho que teve 24 episódios. E me deu mais vontade de assistir o... Desculpe, Lara, mas não vou conseguir falar que nem você. Hataraku Mou Sama, acertei?
Isso!
E só me deu mais vontade de assistir esse anime. Olha só, fiquei orgulhoso. Eu falei um nome de anime japonês bonitinho. Pela primeira vez na vida.
Vai praticando, Augusto. Eu posso ensinar um hiragana e katakana depois.
Opa, vou querer.
Eu estou empolgado. Tá vindo aí essa segunda parte. E é um anime muito gostosinho pra assistir enquanto almoço.
Ou antes de dormir.
Ou antes de dormir, é bom também.
Também, muito bom. Então beleza, eu vou puxar aqui minha primeira indicação, já que o Hilário já deu spoiler do que eu ia falar, então já vou falar dele logo de cara, que é Horimiya Peace. Horimiya, gente, pra quem não conhece, é simplesmente o melhor anime de romance existente da face da Terra. É um anime muito legal. Tipo, de romance, romance, né? Se for comédia romântica, aí quem ganha é o Kaguya-sama, obviamente. Mas romance, romance, ele é perfeitíssimo. Eu lembro que eu não gostava muito de anime de romance, e esse foi o anime assim que me fez ficar apaixonado por animes de romance. O anime conta a história de um casal, né? Na verdade, no começo eles não são um casal, que é um menino meio quietão na escola e tudo mais, tal. E tem uma menina que é popular, papapá, que bem clichê. E ele parece ser o cara estranhão, só que quando ele sai, ele é bonitíssimo. O cara é um gatão gostoso. E ninguém sabe disso. E até que ela vê ele por fora da escola, nem reconhece que é ele e tal. E assim vai. Eles vão se conhecendo, vão gerando romance. E o romance evolui muito rápido. Eu não vou, né, dar spoiler pro que acontece. Mas é um romance que evolui muito rápido e mostra eles como casal. E é muito lindo e é maravilhoso. Porém, contudo, todavia, quando eu assisti a primeira temporada, eles têm só 24 episódios e acabou ali. Eu achei que, tipo assim, nossa, foi muito bom, foi maravilhoso. Só que foi tudo muito rápido, eu queria mais daquilo. E aí que vem essa temporada maravilhosa que vai ser pra contar mais a história do que aconteceu entre eles, pelo que eu entendi, né? Não vai ser uma continuação direta, então não vai continuar da onde o outro anime acabou, entendeu? Vai ser algo que aconteceu lá pelo meio. Eu sei também que não contaram tantas histórias dos outros casais. Não sei se nessa temporada que vai ser agora, nesse Horimiya Peace, vai contar a história dos outros casais, mas eu senti essa falta de mostrar mais deles, assim, sabe? Porque é tão bonito, é tão gostoso de assistir e de ver aquele casal junto, fazendo as coisas juntos e tal. E parece que essa temporada vai vir pra trazer mais disso daí. sair, né? E eu sei que o nosso queridíssimo Hawking já leu o mangá. Então, tem muita coisa ainda pra trazer aí, ô Hawking?
A sensação que eu tenho com essa segunda temporada é que eles duvidaram que faria sucesso a primeira, sabe? E não trouxeram um anime maior. Uhum. Porque citou que foram 24 episódios, mas foram só 13, na verdade, a primeira temporada.
Nossa, sério? Eu já tinha sido mais.
Foi. Foram só 13. E assim, dentro do mangá, tudo que acontece entre eles dois é basicamente aquilo lá, saca? Uhum. Só que entre tudo que acontece lá, existem vários outros capítulos que contam muito mais a história dos outros personagens que deles mesmos. Claro, sempre estão participando, né? Eles sempre estão interagindo com todo mundo, mas é sempre tentando desenvolver muito mais o núcleo do que o casal principal. Então, eu imagino que sejam essas outras histórias que acontecem entre a primeira temporada, saca? Ela tá ali dentro da primeira temporada. Eu não sei exatamente como eles vão fazer pra situar o público no espaço-tempo. Eu acho que talvez eles tenham alguma estratégia pra isso. Eu realmente tô curioso pra saber como eles vão lidar com isso. Mas eu imagino que tem muita história pra contar no mangá. Então eu acho que vai ser essas histórias dos outros personagens.
Sim, que fica muito curioso também. Pelo menos eu fiquei muito curioso pra saber mais dos outros casais, né? Porque mostra bem pouco. Começa a desenvolver alguns romances, sim, dos amigos deles. Mas nada muito... vai muito pra frente, assim, né? Eles não exploram tanto. Até porque o foco é o casal principal, né? O Horimiya. Tanto que o nome do anime é o nome do ship, né? Dentro do casal, assim.
É, tem muito casal legal, pô. Eu realmente acho que vai fazer sucesso também essa temporada. Ainda mais se eles mantiverem o nível de animação que teve na primeira. Tava uma coisa muito bonita, então tô bem ansioso pra assistir.
Nossa, sim. E até falando em animação, o estúdio que faz é o Cloverworks, que é o mesmo que fez Spy Family e Promised Neverland, né? Então é um estúdio que a gente sabe que tem uma animação boa, né? E assim como o Lara tinha comentado, ele vai ser lançado no dia 1º de julho, então no mesmo dia que estará lançando esse cast. Então já está disponível pra você assistir o primeiro episódio. Eu provavelmente já estaria assistindo, estaria chorando e achando maravilhoso esse casal lindo, perfeito. E assistam, galera. Se você nunca assistiu, tenho certeza que você não vai se arrepender.
Já que eu comecei com essa frase, eu acho justo que a primeira indicação seja revele esse anime, que é a segunda temporada de Masamune-kun. E meio que é essa pegada de Kaguya, sabe?
Ah, esse é o anime que você comentou da Kaguya?
Isso, esse anime que eu comentei da Kaguya. Deixa ele ver. Tem essa pegada. Nossa. A história que, tipo assim, era um menino que ele era gordinho na infância e ele brincava com uma menina que ele gostava. Só que um dia essa menina fala que ele é gordo e não quer mais brincar com ele. E ele fica meio traumatizado com isso e agora ele treina pra caralho. E aí até que um dia essa menina entra no mesmo colégio que ele e aí meio que começa a desenrolar todas essas besteirinhas, sabe? É meio que essa pegada do tipo, ah, eu vou fazer ela gostar de mim agora e meio aquilo de Kaguya.
Ah, entendi.
Uhum. Só que assim, é um anime muito de comédia romântica até o arco final dele, sabe? Que eu já li o mangá todo dele também. E o arco final dele é o que fez eu gostar bastante do mangá. Então, se eles conseguirem levar o anime até o arco final, que eu não sei quantos episódios vão ser essa segunda temporada, a primeira foram 12, se eu não me engano. E tem bastante material, dariam pra pelo menos mais duas de 12 tranquilamente. Eu tô bem ansioso, espero que faça sucesso bastante pra ter mais uma depois dela, porque eu realmente não esperava, porque faz muito tempo a primeira temporada. Eu acho que vai fazer, sei lá, uns 7, 8 anos a primeira temporada.
Nossa, eu lembro quando anunciaram esse anime, e eu acho que na época do lançamento eu cheguei a assistir uns 2 episódios, mas acabou não indo muito pra frente. Mas, cara, do nada ter uma segunda temporada agora foi bem, tipo, inesperado.
Sim, foi muito inesperado.
Meio do nada, né?
Meio do nada, depois de vários anos, mas tô bem ansioso, é um tipo de estilo de anime que eu gosto, e principalmente o arco final, então quem não viu a primeira temporada, vale a pena ver pra ver se gosta e tal, se acompanha o estilo. Quem gostou de Kaguya, eu acho que não é tão bom quanto, mas tá ali naquele pezinho, então acho que vale a pena assistir.
Como eu falei, gente, das minhas recomendações aqui foram, tipo, maioria mangá que eu já tinha lido, então eu tô trazendo mais uns anime daquele lado B, sabe, de reconhecimento que tá agora na temporada, não é continuação, mas são animes mais divertidos de acompanhar, sabe, mais casual. Eu vou começar com um que eu li o mangá, que é o Uchinokai Shano Chisai Senpai no Hanashi, que é basicamente a história da minha pequena senior da empresa. Pelo que eu tô vendo, ele sai em 2 de julho. É uma história de slice of life lá. Um cara começa a trabalhar numa empresa nova lá. E a superior dele, a senpai, sempre fica ajudando ele. E ela é pequenininha, essas coisas. E é um daqueles negócios de romance mais casual que vai rolando. Era um forcoma quando eu tava lendo, se eu não tava enganado. Então tem aqueles momentos, tipo, de ser só fofo, bonitinho e vai eles vão desenvolvendo esse relacionamento deles. Tem até um spin-off que é depois da história do mangá aí, que tava saindo junto, que eu li os dois e eu acabei gostando. É bem casual assim, e é muito legal de ler. E quem tá fazendo agora é o estúdio do projeto Number 9, que é o mesmo que fez o Amor Depois da Dominação Mundial, que é daquele romance de Power Ranger.
Muito bom, que falamos sobre ele no nosso cast de animes de romance.
Ele é muito bom a história, e esse aqui é bem casual mesmo, é tipo, só assiste pra passar o tempo, não tem muita coisa que você tá querendo assistir nova, dá uma olhadinha nesse. É bem legal de passar o tempo esse.
É outro animezinho pra gente dormir.
É.
Trazer pra vocês um dos meus hypes da season, e parece muito um déjà vu, porque eu quero falar sobre a quinta temporada de Bungo Stray Dogs.
Toda temporada fala indica esse anime, Lara. Tá bom, a season já entendeu.
Pois é, né? Isso que eu ia comentar.
toda a season fala de Bungo Stray Dogs. A gente teve a quarta temporada no nosso season cast de janeiro desse ano, e agora em julho está voltando pra quinta temporada. Eu assisti a quarta temporada, amei, meu Deus, como o Bungo Stray Dogs é bom. Nossa, é muito bom. E agora a quinta temporada está vindo aí, e parece que vai ser melhor ainda, meu Deus. E pra quem não conhece Bungo Stray Dogs, a gente acompanha a história do Atsuhi. Ele tá investigando alguns casos paranormais que estão acontecendo, de um tigre aparecendo do nada, e toda vez que esse tigre aparece, ele aparece num lugar. Coincidência? Acho que não. No final das contas, ele tem relação com esse tigre, ele tem poderes com esse tigre. Ele é um anime seinen com muita porradinha, com muita investigação, porque todo o melier, toda a ambientação do anime é na parte de investigação, de detetive, de parte mais de mistério, com porradinha e poderzinho. Então é muito legal. Ele é anime seinen, então ele toca em alguns assuntos bem pesados e é muito divertido de assistir. E um gostinho, um temperinho que tem nesse anime é que todos os personagens, eles são inspirados, eles têm traços de escritores e poetas famosos do Japão, e os poderes dos protagonistas têm a ver com as obras desses poetas e desses escritores japoneses. Então é muito legal isso, quando eles usam os poderes, tem um efeito muito bonito em tela também.
Que, aliás, esse anime já foi indicado em um checkpoint nosso. Ali, eu vi aqui, ó, já. Checkpoint 17 de investigação. Então, se quer saber um pouquinho mais aí do que acontece nessa primeira temporada, recomendação do Hilário, aliás, foi o Hilário que recomendou, ele também. O menino não cansa de falar desse anime nesse podcast, então, meu Deus do céu. Vamos lá escutar.
Todo cast é Bungo Stray Dogs, Bungo Stray Dogs, Bungo Stray Dogs, Bungo Stray Dogs.
Virou um novo Monster Hunter.
Toda oportunidade que eu vou ter pra falar, eu vou falar de Bungo Stray Dogs, porque é um anime que eu acompanho desde a primeira temporada, semanalmente, e, meu Deus, ele só cresce dentro de mim. É bom demais.
Mas o mangá, leu?
Não li.
Eu acho ele original.
Não é ter mangá.
Certeza?
Tem.
Ele tem cheirinho de original.
Tá fedendo a cu, velho.
Ele tem cheirinho de... que aroma de original.
Ele tem mangá e é, inclusive, publicado no Brasil. Então, utiliza nosso link da Amazon pra comprar os mangazinhos de Bungo Stray Dogs.
Rapaz, foi muitos ganchos e uma indicação só.
Muitos ganchos.
Tá louco?
O miserável é um gênio!
Então, meus amigos, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Bungo Stray Dogs, basta ver qualquer season cast ou qualquer checkpoint.
Específico, checkpoint 17.
Eu até vou propor a brincadeira. Nos avise no Instagram, assim, nas nossas edições, em que cast o Hilário falou de Bungo Stray Dogs.
Exatamente. Pô, abriu lá o nosso cast de hype pra videogame de 2023. Inclusive, é um ótimo cast com a participação do Gable, escute lá. Mas tá eu lá no meio falando de Bungo Stray Dogs, então escute lá.
Olha, não duvido, viu?
Que onde dá de encaixar, tô encaixando.
Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Que isso, mano. Esse cara tá maluco. Que isso.
Deixa eu seguir pra minha próxima indicação. Por incrível que pareça, vai parecer mentira, mas é verdade. Estarei indicando anime novo. Estarei indicando anime novo, que agora eu não sei se eu vou conseguir pronunciar. Até peço desculpas aí aos nossos queridos ouvintes, mas lá vai eu na saga de falar um nome japonês. Que é Zoom 100, número 100, no caso. Zumbi ni naru madeni shitai sen no koto.
Não.
Como fala 100 em japonês, Roquete?
Ryaku.
Zon ryaku. Vai, de novo. Zon ryaku. Zumbi ni naru madeni shitai hiraku no koto.
Made.
Eu acho que eu falei... Made, falei errado, desculpa. Ou 100 bucket list of the dead. Ó, inglês foi mais bonitinho.
Aí, tá.
E o que que seria esse anime, né? Caraca, você falou um nome japonês, eu entendi porra nenhuma. O que que é esse negócio aí? O que quer dizer?
Não se preocupe, ele também não entendeu.
Ah, ninguém entendeu, né? Mas é só procurar Zoom 100 no Google, você vai achar. Mas o que que significa, o que que esse anime fala, né? Ele conta a história de um cara que ele está trabalhando e ele não aguenta mais, porque a vida dele é praticamente trabalhar o dia inteiro, ele vive pro trabalho, não aguenta mais trabalho, e ele só quer uma folga na vida, não aguenta mais esse mundo capitalista cruel. E aí o que acontece? Começa uma invasão zumbi. E aí o cara fica feliz porque começou uma invasão zumbi porque ele não aguenta mais trabalhar. Então ele aproveita o apocalipse zumbi para descansar, né? Que não vai estar descansando, claro, vai estar fugindo de zumbi e tudo mais, mas é melhor do que trabalhar cruelmente e não viver mais, né? Então, essa premissa do anime é pra ser um anime de comédia também, com essa parada de zumbi, um pouquinho de horror, sobrenatural, enfim, essas paradas. Mas a vibe mesmo dele é essa comédia, né? Do cara que... É bem também crítica, né? O trabalho japonês, porque lá a galera trabalha pra caralho. É muito workaholic, né? Então é bem criticando isso, né? Caralho, um apocalipse zumbi é bem melhor do que trabalhar que nem um condenado, que nem todo mundo faz lá, né?
Isso é a quantidade de isekai que a pessoa vai pro isekai depois de morrer, de literalmente trabalhar, assim, é preocupante.
É, então, eles estão dando uns foreshadowing, falando, galera, pelo amor de Deus, não aguentamos mais trabalhar nos default. E isso me chamou muita atenção. E eu vou assistir porque eu achei a premissa bem engraçada, bem interessante. Então eu vou assistir o primeiro episódio, vou ver se é maneiro. E se for maneiro, eu vou continuar, né? Vocês vão assistir isso ou não? O que vocês acharam?
Dos animes originais, esse é o que eu mais tô empolgado. Até porque o trailer dele é bem colorido e parece que vai ser interessante.
É, a animação parece muito bonita, né?
Parece muito bonita, bem fluida.
Com certeza, eu gostei muito da sinopse, da ideia por trás. Eu vou dar aquela velhinha regra dos 3 episódios e espero ser surpreendido. Sempre é bom ter um anime novo pra ver.
Sim. Não, e eu tava vendo o estúdio dele, segundo My Anime List, é o Bug Films, que é um estúdio novo, pelo visto. Não tem nenhum anime lá no Anime List, não me notificou nada. E a demografia dele é seinen. Fiquei chocadíssimo. Eu achei que seria tipo um shonen da vida. Pra quem não sabe, shonen seria anime mais pra adolescente, seinen pra uma galera mais velha, né? E ele vai ao ar dia 2 de julho. Então, um dia depois que esse podcast aqui estará no ar. Então, se você está ouvindo no sábado, domingozinho, assim, quando você estiver cansadinho, assim, ó, pô, cansado do sábado, ressaca da festinha, bota lá esse anime pra assistir, ver se é bom, se não é. Enfim, curta, aproveite. Eu estarei fazendo isso também.
Depois dessa indicação de zumbis, vamos a algo mais tranquilo. Eu vou vir indicar Yumemiru, que é um anime colegial, Slice of Life, de um menino que se declarava pra menina todo dia e ela negava ele todos os dias. Até que um dia ele chega em casa e reflete. Meu Deus, ela não me quer mesmo, né? Então eu vou parar de fazer isso que eu faço a vida toda tendo declarar pra ela. Ou seja, ele ficou redpilado.
Não tenha sentimentos, cara. Isso é coisa de beta.
Caraca.
Redpill. Redpill. E aí, depois de ficar redpilado, a mina percebeu que gostava dele e se arrependeu de ficar recusando os pedidos de namoro. E aí, a história se desenvolve a partir daí, mostrando mais uma vez que o Redpill é o fator dos jovens aí, ó.
Redpill. A conjugação do Redpill foi... Ele ficou redpilado, pelo amor de Deus.
É, ficou redpilado.
O cara me quebrou, mano. Ai, ai, cara. Mas aí ele não liga mais pra ela? Você já chegou a ler o mangá?
Não, nem conhecia. Então, tô bem... Eu gostei bastante quando da sinopse dele e fiquei bem interessado, mas não fui atrás do mangá. Até porque quando eu vou atrás de mangá e se eu gostar, eu vou só engolir tudo de uma vez e aí eu não assisto mais o anime. Então, eu vou esperar um pouquinho pra ver. Eu não tenho ideia da quantidade de episódios e 4 de julho deve estar saindo.
Esse anime aí tá me lembrando os ensinamentos do grande filósofo Pitão. Vocês sabem qual é?
Não, eu tenho medo de saber, eu acho.
Tudo na vida você faz pra comer alguém.
Calma aí. Calma aí, cara.
Admito que eu agora tô com muito medo desse anime. O anime do Redpill.
O anime do Redpill.
Não fique preocupado não, Hilário. Eu vou te dar medo agora no próximo que eu vou recomendar.
Ai, meu Deus.
Na verdade, não é tão medo. É só estranheza mesmo. E talvez o Douglas vai odiar. Eu não sei. Quem que era mesmo que odeia Zekai, que tá saturado?
Ah, tu acha que metade do cast dele você cai.
Tá, então...
Mas manda, qualquer um.
É o seguinte, esse agora que eu vou recomendar, eu não li, ele não é dos que eu li, só que eu já ouvi falar dele, porque tava numa época que tava todo mundo zoando o Isekai, que tá fazendo o Isekai de tudo. E aí lançou esse e eu fiquei, tá bom, tá bom, liberou geral, foda-se, ligou, foda-se, vai fazer Isekai literalmente de tudo, porque esse é o meme, que é o Jidoi Hanbaikini, o Marekawa Taureowa, Make You All Samayou.
Não, aí você inventou.
Calma aí.
Aí você inventou.
Não, calma, assim. Aí, cara, Que isso, mano.
É o anime do reencarnar como máquina de venda.
Calma aí.
Literalmente, tipo, o cara virou uma daquelas máquinas de colocar moeda e você pega produto. A história é que o cara é fissurado nisso e, ironicamente, é morto, esmagado por uma. E aí ele reencarna como uma máquina dessa no Isekai lá. E aí é, tipo, é aquelas histórias padrão que a gente conhece, né?
Meu Deus, cara, isso é tosco. Não...
É, tipo, aquela história padrão de, tipo, alguém vê que ele é sentiente, começa a levar ele pra lá, começa a ver que os produtos dele é bonzão, assim, dá os buffs aí, e aí vai upar a máquina aí, usando as moedinhas pra pegar os produtos dele. Literalmente, eu tô recomendando meu isso, Deus, mas cara, pela estranheza, que alguém pensa, mano, e se alguém reencarnar como uma máquina de venda?
Mano, e o pior é que virou um anime, mano. O cara parou pra pensar assim, putz, e se eu escrever... Não, olha que ideia genial, galera.
E se eu escrever um Isekai que o cara morre com a máquina de venda e reencarna com a máquina de venda? Isso vai ser genial.
E aí foi lá um ponto de virar um anime. Eu estou 100% chocado, cara.
Eu também, por isso que eu tô aqui. É, tipo, eu
cara, e a imagem é muito bizarra, mano. Porque, tipo, é uma máquina. É uma máquina de venda e coisinha com um olho gigante de anime, mano.
Sim.
Isso é muito estranho,
não,
velho.
É uma máquina gigante com... É, tipo, uma máquina de venda com um olho gigante de anime num mundo de fantasia.
Mano, isso não faz o menor sentido,
mas
velho.
Mas eu tô recomendando isso por causa que, mano, eu não tô acreditando. É, tipo, eu não tô acreditando. Eu queria trazer aqui pra discutir com vocês por causa que eu sabia que vocês iam ter coisa pra falar, porque eu não sei o que falar, que é tipo, eu tô num ponto que eu tô aceitando tudo, tá bom. É isso, pode.
Eu não sei o que falar, eu só sei sentir.
Só sei sentir estranheza.
Vai ter... quer dizer, ainda não virou anime, né? Mas eu tenho um Isekai que o cara vira uma fonte termal, né?
Também tem esse.
Meu Deus do céu.
Tá vendo? Tipo, você vê isso e você pensa, talvez eu cratei você uma máquina de venda.
Nossa, cara, não. Esse da fonte termal deve ser péssimo.
Já consegue imaginar, né? Pra onde que vai.
Não, mas um date cabuloso, né?
Então, aí esse... Antes de eu terminar aqui, só pra deixar claro, vai estrear dia 5 de julho esse anime da máquina de venda.
Agora vamos falar, eu quero trazer minha última recomendação desse Season Cast. Vamos falar do meu anime do hype. O anime, e aí realmente vai ser um déjà vu esse Season Cast, porque eu já falei dele em outros momentos também. Mas é o anime que eu estou contando as horas pra chegar, que é a segunda temporada, ou melhor, a segunda parte do último arco de Bleach. Bleach Senen Kessenren, que é a Guerra dos Mil Anos, né? Que é o último arco do mangá. Nós tivemos a volta triunfal de Bleach no ano passado.
Que foi foda.
Tivemos 12 episódios, obra de arte maravilhosos. Meu Deus, caralho, valeu cada segundo que eu esperei essa continuação. E agora a gente tem a segunda parte. Pelo que eu lembro de notícias da época, vão ser 4 partes, então vão ser ali 50 e pouquinhos episódios. Essa é a segunda de 4. Então vai ser muito legal, vai ser a continuação da guerra. Agora a gente vendo o Ichigo com seus poderes novos.
Meu Deus.
E essa parte é bem focada no Ishida indo pro lado dos Quinches, né? Isso tá sendo falado...
Spoiler!
Não, isso é falado...
Tô brincando.
Agora o Douglas não vai mais assistir, tá feliz, Hilário?
Eu já vi o mangá já, pô, eu já sei.
O Douglas se deu spoiler, pronto.
Não, meu Deus, me deu spoiler.
Eu estou muito empolgado, porque vai continuar com a mesma produção, vai continuar com o mesmo estúdio. A animação da primeira temporada, ou melhor, da primeira parte desse último arco, foi inacreditável, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. A primeira vez que, quando eu assisti o primeiro episódio, quando ele saiu, eu acho que foi uma das vezes que eu mais chorei na minha vida. Meu irmão está de prova. que a gente tava vendo junto. E eu não queria parar de chorar, de soluçar, porque eu esperei esse último arco de Bleach ser adaptado pra anime, sei lá, uns 10 anos, e agora que tá acontecendo. Fiz uma tatuagem por causa desse anime.
É verdade, então... foi um desafio que eu e meu irmão fez pro Hilário. Falei, Hilário, você gostando de Bleach? E, óbvio que a gente achava que Bleach não ia ter continuação, né? Porque fazia anos e anos que acabou o mangá e não vinha nada. E o Hilário falava que era super fã de Bleach. Ele falou, mano, se confirmar a temporada de Bleach, você vai fazer uma tatuagem de Bleach. Ele falou, faço. E, dito e feito, cumpriu a palavra dele. Quando anunciou, foi a primeira tatuagem do Hilário. O Bleach usou um puto no braço.
Nossa, minha tatuagem lindíssima, que eu tenho muito carinho por ela. Então... é isso, Bleach está voltando e vai ser incrível de novo. Tomara que pegue o top 1 do mal, né, do anime list de novo também, porque Bleach é incrível e é muito bom poder reviver esse sentimento de Bleach.
E assim, galera, uma recomendação é não assistir Bleach com o Hilário, porque da última vez que eu fui assistir com o Hilário, eu quase morri do coração. Eu tava lá de boinha, assim, assistindo do lado do Hilariozinho, vendo um episódio, nossa, que episódio bonito, né, os caras... Cara, do nada, tava tudo quieto. O Hilário... deu um gritão, tipo, deu um pulo. O cara só começou a bater rápido. E não tinha acontecido nada, mano. Era só o Hilário tendo um pico de hype do nada e gritando no meu ouvido. E eu quase morri do coração. Eu falei, nunca mais esse anime com esse louco, mano. Tá doendo. Sai daqui, mano.
Ai, foi inacreditável aquele dia, meu Deus.
Nossa, cara.
Mas é isso.
Eu quase, não, e eu morrendo lá do coração, Laro rindo na minha cara, vagabundo. Não assista Bleach com Elan.
Tive que pausar o episódio pra rir do Douglas.
Mas assim, essa primeira parte da Guerra de Mil Anos foi absurda, a animação maravilhosa. E eu estou super, 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 super ansioso e animado pra assistir. Vai sair só dia 8 de julho, mas cara, do jeito que terminou, foi muito filha da puta, né? Tipo, eu já sei a parte da história e tal, mas acabou de uma forma que você fica, meu Deus, eu preciso mais ver essa desgraça. E, enfim, né? Não tinha episódio. Mas vai sair agora, vamos assistir todo mundo junto, chorar junto, vai gritar ser. Junto e não assista com o Hilário. Dica do seu amigo Douglas.
Meu Deus, vai ser maravilhoso, cara. Essa parte desse arco é muito legal, tem umas lutas muito boas. E não só a animação tá incrível, mas a direção também, né? Tudo que eles estão pegando do conteúdo do mangá, expandindo, deixando melhor, deixando o ritmo melhor. Então, a primeira temporada foi uma aula de adaptação e acho que vai continuar nesse ritmo.
Bem isso, cara, bem isso. Tô bem animado também. E agora, falando em hypes da temporada e animezão brabo, nervoso, absurdo, irei fazer minha próxima indicação, que também é a última, que é do anime queridíssimo, esperados por todos, que é Jujutsu Kaisen, segunda temporada. Pra você que não sabe o que é Jujutsu Kaisen, a gente acabou de gravar um cast sobre Jujutsu Kaisen, então se você ver o nosso cast anterior desse, a gente vai estar falando sobre a primeira temporada inteira, preparando vocês, e a gente também, né, para essa nova temporada que promete muito. Então, só um mini resuminho, claro, se você quiser entender mais, por favor, vai lá escutar o nosso cast, que ficou maravilhoso, tenho certeza que você vai gostar, mas é um shonenzão porradaria frenética, que conta a história de um rapaz que ele acabou de perder o avô dele, ele estava super triste, e o avô dele falou, cara, você é forte e você vai ter que ajudar os outros. E aí ele acaba se envolvendo em umas paradas de maldições, né, que os inimigos desse anime são maldições, e para conseguir salvar os amigos dele, ele teve que acabar engolindo um artefato amaldiçoado, que é o dedo de das maldições mais fortes existentes da face da Terra. E com isso vai desenrolar do anime, né? Ele ganhando poderes, ele matando os outros, outras maldições, conhecendo uma galera pra matar esses caras. E aí tem também um dos objetivos principais, ele pegar todos esses dedos para conseguir acabar com essa maldição fodida aí. Enfim, fiz um resumo super resumido, mas o que tem de tão especial nesse anime, né? Pô, você falou a história aí, não achei lá tudo isso não, tal. Mas, cara, luta de excelentíssima qualidade, os poderes são lindos e maravilhosos, a animação, nossa, não tem nem o que falar, cara. Coisa mais linda, é câmera rodando, é porradaria frenética, é porradaria tipo... física mesmo, né? Claro que tem poderes e tudo mais, mas as coreografias de luta são absurdas e a história também é muito legal, né? Embora eu falei só o comecinho ali bem rapidinho, bem mais rapidão, né? Mas a história em si, conforme vai desenvolvendo, os personagens vão vão crescendo. É, todos os personagens são muito carismáticos, cada um tem sua história pessoal que faz crescer ainda mais, né? Os núcleos de cada personagem e tal. E é um shonenzão muito bem escrito, muito bem feito, que ganhou muito meu coração. E eu tenho certeza que vai ganhar o seu se você não assistiu. Então, vai lá. Se você não assistiu, dá uma chance. Escuta nosso cast, assiste a primeira temporada e assista a segunda, que eu tenho certeza que vai ser boa demais.
Cara, Jujutsu é um... A gente falou bastante no nosso cast, então, reforçando, escute lá. Mas é um anime incrível, eu gostei muito na época e reassistindo recentemente me pegou ainda mais. Eu tô, meu Deus, empolgadíssimo. Tô também contando os momentos pra esse anime sair. Eu acho que essa temporada, que é tão bem falada já desse arco no mangá, vai ser pra quebrar tudo, pra, meu Deus, pra revolucionar de novo a estrutura de como fazer um anime shonen, porque Jujutsu fez isso em 2020 e essa segunda temporada vai fazer de novo, por quem tudo indica.
Cara, eu lembro que quando saiu Jujutsu, claro, eu tava acompanhando, assim, mas eu lembro que eu deixei uns dois episódios acumular e só veio mensagem do Hulk, assim, no grupo do WhatsApp. Meu Deus, vocês viram esse episódio? Para tudo que tá fazendo, vai assistir agora. Meu Deus, que coisa linda, que absurdo. Eu falei, ah, o Hulk tá exagerando, tá? Esse cara gosta de exagerar. Ele gosta de sal, né, mano? É óbvio que o cara vai estar exagerando. E, cara...
Mó hipertenso.
Hipertenso, agora que eu entendi, cara. Salve de Surgeon Online, galera. Que anime ruim. Aí, cara, quando eu fui assistir, realmente, que... Nossa, que animação foda, que luta linda. E eu fiquei muito de cara, assim. Claro que hoje eu acho que o ápice do shonen, né? Das lutas de shonen, de ser mais bonito, é o Kimetsu no Yaiba, que a gente tem hoje em dia, né? O Kimetsu é muito lindo visualmente, assim. Então, o fogo, a luz, os golpes, tudo é muito lindo. E a animação também é bem fluida. Agora, eu acho que o Jujutsu talvez tem também essa parte bonita visualmente. Eu acho que não tão bonita artisticamente quanto a do Kimetsu. Mas eu acho que as animações de batalha de Jujutsu é muito mais fluido, bem mais dirigido. Bem melhor dirigido, digamos assim, do meu ponto de vista. Por isso que eu acho que os dois estão bem, bem pertos, assim, sabe? Só que, realmente, do meu ponto de vista, Kimetsu acaba sendo melhor. Mas não que Jujutsu fica muito pra trás, sabe? Então, cara, assista essa luta aí do Best of Friend, do Palminhas. Não vou falar, né? Pra, caso você não assistiu, pra você assistir. Foi essa daí que o Hulk falou e quando eu assisti, eu fiquei boquiaberto. Falei, meu Deus, como podem fazer um negócio tão maravilhoso assim na minha frente? Eu estou presenciando isso. Então assista, porque eu acho que essa temporada nova vai ter coisas desse nível.
Vou trazer agora minha terceira indicação. Eu acho que esse anime, ele tá vindo nessa onda que a gente tá tendo de grandes remakes dos clássicos. Então acho bem importante trazer ele aqui, que é o remake de Samurai X. Pra ser sincero, eu assisti dois filmes dos live action, mas nunca assisti o anime. Eu assisti episódios salteados do anime só, o anime antigo. E o live action de Samurai X é muito bom. Então eu tô bem ansioso pra esse remake. Pelo que eu tinha conversado com alguns amigos, o antigo não tinha adaptado tudo, pelo que parece. Então eu tenho uma expectativa que eles vão trazer tudo agora nesse novo. E espero que eles continuem nessa onda de fazer remake dos clássicos, porque tem Yu Yu Hakusho, por exemplo, que com certeza merece um remake. Tem alguns outros grandes como Soul Eater. Então eu espero que continue dando certo, como foi com Hunter x Hunter, e continue vendo essa leva de remakes que tá muito bom. E tô bem ansioso pra Samurai X. Não assisti, então não sei direito a história. O que eu sei é que ele era um grande guerreiro nas guerras, conhecido como Sabotai, algo assim, Sabotai, e que ele decidiu a não matar mais ninguém. E aí meio que continua a partir daí a história dele.
É, cara, assim, eu também nunca assisti, eu não assisti nem os live actions, mas o meu irmão, ele é muito viciado em Samurai X, ele gosta pra caramba. Então ele sempre falou pra mim, né, eu sempre prometi pra ele que ia assistir, acabou que eu sempre fui deixando pra depois e acabei nunca assistindo. Mas pelo que ele me falou, é bem isso aí mesmo, Hulk, como ele não quer mais matar, ele acaba até lutando com... Eu acho que ele usa a parte de trás, né, da katana, e que não tem fio pra lutar com os inimigos, e ele tem aquele golpe lá que puxa a katana super rápido e tal, enfim, ele é um samurai muito fodido, e só que ele quer se redimir, né, de tudo que ele fez ali, de todas as pessoas que ele matou. Então, atualmente, ele não quer matar mais ninguém, né? E com isso, agora, né, depois meu irmão de ter falado pra assistir um milhão de vezes e tudo mais e tal, agora que vai sair o remake, eu vou assistir o remake. Então agora eu posso falar, Lucas, estou assistindo o Samurai X finalmente. E eu tenho certeza que eu vou gostar, porque tudo que o meu irmão falou, assim, foi sempre muito bom. Então eu acho que realmente vai ser um anime legal de assistir. E espero que a animação esteja muito boa, porque esse anime merece, né?
Nunca vi também Samurai X e acho que vai ser uma ótima oportunidade pra gente poder conhecer sobre.
E deixa a recomendação aos live actions que tem na Netflix, acho que ainda estão lá e são muito bons.
Acho que dos live action todo mundo fica falando que é um dos melhores adaptações live action que tem de anime, é. Sabia?
Sim, sim. É das melhores, se não for a melhor.
É que também, né? Só tem só tem live action ruim. Se tiver um que mais ou menos já é bom. Mas dizem que esse é bom mesmo, tá? Não tô desmerecendo do Samurai X. Mas só criticando os outros, na real.
Tá certo, agora é minha vez. Então tá, agora o meu terceiro aqui, gente, é o Jitsu wa Ore Saikou Deshita, que é o... Eu sou o mais forte de todos. Ou, como eu gosto de falar, é o do Mago da Barreira. Vou explicar. É um... O Kurizakai aí, que esse daí, eu li o mangá. Que a história até que é engraçada, que o cara morre lá e ele vai reencarnar lá no outro mundo. Ele até falou com a deusa lá, e ela falou que ia garantir pra ela um bom status, essas coisas, ele ia ser o mais forte de todos. Aí ele reencarnou lá, ele já era filho do rei e da rainha. A questão é que ele foi medir a força dele quando ele era pequeno, e o poder dele tava dando zero. Simplesmente zero. Tipo, o rei e a rainha eram um dos mais fortes que tinha lá do reino, e o filho deles, que foi prometido pela deusa ser o mais forte... Tava com zero.
Cara, esse aí é o Summer Rank.
Ah, o Summer Rank, é verdade.
Não, esse aí aqui tem uma questão. Os medidores de poder do mundo só vai ter 2 dígitos. Ele tem 1000 de força. E ele não sabe disso. Tipo, ninguém sabe do mundo que é, tipo, ele tem 1000. Por causa que os números que eles registram só vai ter 2 dígitos. E simplesmente o rei não queria que ninguém soubesse e simplesmente manda, ó, se livra disso aqui. E deixa ele lá na floresta. Aí é tipo um lobo demoníaco que até devora ele, mas a questão é que ele tem noção aí dos poderes lá e já usa. E a questão é que o dos poderes dele, simplesmente magia de barreira, que é uma das magias primordiais do mundo. Que ele pode fazer tudo com essas barreiras. E aí acaba que o lobo demoníaco não acaba devorando ele, reconhece ele como um novo rei demoníaco, reencarnação do rei demoníaco, e depois ele era adotado por um tio que achou ele lá no meio do mato, sabia lá do que a rainha tinha aprontado lá e adotou ele como filho. E aí ele cresce lá no negócio e ele quer usar esse poder da barreira pra levar a vida mais suave possível, sem ninguém encher o saco dele. A questão é que tem umas outras coisas aí que não permite que ele use isso, que não leva a vida desse jeito, como, vamos dizer assim, grandes poderes, grandes responsabilidades, mesmo que você não queira as grandes responsabilidades.
É, mas infelizmente, né, sempre vem as responsabilidades quando você tem grandes poderes. Já dizia o tio Ben, falecido tio
Ben.
Só
pra vocês terem uma ideia, dessas magias de barreira, o que que ele consegue fazer? Ele consegue criar portal, criar um clone dele, criar um canal de telepatia com o resto do pessoal. É uma loucura. Essa magia da barreira não mais quebradas. A única questão mesmo é que o... Ninguém tem noção, nem ele mesmo tem noção quanto ele é forte por causa que o reconhecimento de força lá é só 2 dígitos. Ele até deu uma improvisada lá os negócios com a magia da barreira dele mesmo. Ele conseguiu aumentar o reconhecimento pra 3 dígitos. A questão é que ainda vê como 0, porque ele é 1000, não 100.
Meu Deus. A gente tá tendo bastante isekai essa season, né?
Exato.
Como todas as outras, né?
Não, mas eu sinto que nessa parece que tem mais.
É por causa que eles estão tacando dinheiro aí pra ver o que vinga. Honestamente.
sim.
Uma hora não dá certo, né? Talvez seja o da máquina de compra lá. Talvez,
aí,
né?
Quem tá fazendo esse aqui é o Dax Production e a Vex Pictures, que os dois são responsáveis pelo Firetail também, pelo Sal, pelo Assassinate Classroom.
Putz,
Classroom, deixa eu ver o que é mais.
Ferrou, então.
Meu Deus.
Aí não tá ajudando, Kate.
Pô, Fairy Tail e Sword Art Online, mano.
Não, mas eu também falei Assassination Classroom, Sakamoto Desugar.
Aí, tá bom. Não, aí, beleza. Pra equilibrar.
Uma mão na droga, uma mão na salada, tá ligado? Assim, eu tô falando mal de Fairy Tail, vai vir a Keiko aqui caso me bater. Eu tô falando mal de Sword Art Online, vai vir o Hulk. E o Bruno, que nosso assinante e amigo nosso também, que está ouvindo a gravação, vai vir aqui em casa me dar um soco.
Bate, pode bater nele, deixa.
E o pior de tudo é que ele vai vir aqui em casa amanhã, então ele vai me dar um socão na cara.
Vai apanhar amanhã.
Então, gente, vamos organizar aqui uma nova atividade pro Superama. Caravana pra bater no Hilário.
Bora!
Meu Deus, todos. Que isso?
E eu tô junto, amigo.
Vamos organizar tudo no nosso Telegram. É só escrever aí, gente. Se você não gosta do que o Hilário fica falando, entra aí no nosso Telegram. A gente vai organizar a caravana pra ir bater nele, tá bom?
Cara, depois daquele cast do Fumeto, meu irmão, eu tô segurando essa porra dura faz um tempo. Tô louco pra descontar esse plano pra vocês.
O Douglas tá igual o Gon carregando o soco.
Nossa, pra caralho.
Aí, gente, tô vendendo nosso Telegram aí. Então, gente, é isso aí. Escreve aí. Vamos organizar as caravanas e a gente vai bater legal no Hilário. A gente vai organizar a sessão do corpo.
Raul, não quer puxar teu quarto anime, não, por favor?
Não, tá legal.
O meu último anime, mas não menos importante, é a segunda temporada de Mushoku Tensei, que na minha opinião é o melhor world build já feito na história de Isekai. Portanto, deve ser assistido, independente dos erros cometidos. Haja visto que esses erros são... vão ficando menores com o tempo.
Eu senti uma indireta, assim, ó, tão direta pra mim.
O Hawk, ele começou a indicação falando de Mushoku Tensei já passando pano, tá ligado?
Sim.
É, o pano já foi passado. Antes de você limpo e sujar o pau do Mushoku Tensei. É, tô bem ansioso pra essa segunda temporada, porque primeiro que o protagonista... parece que eles vão falar, mostrar um pouco mais sobre um time skip que tem no mangá. E aí, ao que parece pelo trailer, eles vão falar, mostrar um pouco o que aconteceu durante esse time skip. E também, depois disso, vem a saga da faculdade. E eu quero saber como eles vão levar essa saga. Porque no mangá, é às vezes bem chatinha ela, porque ela fica dando voltas. Então, eu espero realmente que eles cortem algumas coisas que estão lá. Que não aprofundam muito em... muita coisa. Mas, em compensação, é importante essa saga da faculdade, porque eles vão revelar muita coisa sobre a conexão Terra e aquele universo. Então, vai ser bem bacana. E vai voltar muita gente do elenco que todo mundo queria ver. Eu acho que vai ter menos luta do que a galera quer, mas eu tô bem ansioso pra segunda temporada.
É, pois então. Eu nem terminei a primeira, né? E o Hulk já começou falando, Douglas, assista, que eu já entendi que foi meio que pra mim ali. Porque eu sempre reclamo, assim, de umas coisas que tem no Mushoku Tensei. Mas isso, de fato, eu não posso ser hipócrita e dizer que, realmente, o world building dele é muito, muito bom. Eu lembro tanto que eu tinha coisas que me incomodavam muito nesse anime e eu só finalizei essa primeira parte por conta da construção do mundo e de como a magia é utilizada, né, dentro desse mundo. Eu achei que foi de uma forma muito genial. É, então, realmente, por isso que eu assisti. Mas, assim, a segunda parte da primeira temporada me incomodou tanto que, pra mim, não sustentou, né? Mas eu tenho certeza que essa segunda temporada, se continuar, assim, dessa parte da criação do mundo, ainda vai ser um anime muito bom, sabe? Tipo, nessa parte, né? Claro. Porque tem partes que eu não gosto. Mas essa parte em si, eu acho que vai ser muito bom. E espero que vocês gostem, né? Porque eu não achei.
Eu assisti a primeira temporada. Não inteira, só assisti a primeira parte da primeira temporada. E, tipo, eu gostei muito da criação de mundo, dos personagens que não são o protagonista. É, de como a magia funciona, a animação, a trilha sonora. Tudo muito bom, mas aquele protagonista não me desce, cara.
Não dá, né, cara?
Gente teve uma conversa bem calorosa no nosso cast de Sekai sobre Mushoku Tensei.
Verdade, a gente falou dele de Sekai.
Falamos, eu estava revoltadíssimo porque eu estava bem na época que eu estava assistindo. Mas eu sempre escuto falar que melhora, né, a posição do protagonista, que ele deixa de ser menos escroto. Mas, então, tipo, eu tenho interesse de continuar vendo mais pelo restante da obra, mas eu ainda... O protagonista me barra muito pra assistir o resto, sabe?
É, então, isso que me ferra, assim, porque eu realmente, falando sério, assim, eu acho a criação do mundo, a magia, do jeito que ela é dentro do anime, muito legal. Muito, muito legal mesmo. E isso que me motivou a assistir bastante até, né? Só que aquele protagonista, cara, não me desce. Eu sei que o Hulk já falou várias e várias vezes em que ele melhora e tudo mais e tal, mas eu lembro que, tipo, eu comecei a segunda parte da primeira temporada. Viu como esse negócio confunde, cara? Segunda parte da primeira temporada, tem que ficar pensando pra falar um negócio. É, segunda parte da primeira temporada, e, cara, não, putz, eu não consegui. Eu falei, pô, vai melhorar. E chegou ele fazer umas piada muito escrota, esse negócio muito zoado, ficar, mano, não é pra mim, sabe? Mas assim, se você consegue passar o pano, ou então não liga pra esse tipo de piada, pô, dá-lhe, tá ligado? Mas infelizmente pra mim esse anime não vai.
É, eu quero dar mais uma chance, porque eu acho tão interessante todo o resto.
Sim.
Acho tão legal, acho tão bem construído, que eu quero conseguir assistir e darei mais uma chance. Eu vou tentar, Hulk, eu juro.
Ele não vai tentar, ele tá mentindo. Hilário mentiu naturalmente como respirava.
Eu fui.
Não é mentira não, ele assiste Bleach, pô. Ele assistiu.
Não vem atacar o meu Bleach.
Então, antes da gente encerrar de vez, eu tenho uma última recomendação, que é pra um... na verdade, nem vai ser um anime inteiro, vai ser um OVA especial, mas acho que vai ser mais de uma hora de duração, talvez, que vai ser o OVA de Fate Strange Fake, Whispers of Dawn. Que o nome vocês já imaginaram, é Fate, né? Eu gosto até um pouco assim de Fate, essas coisas, eu jogo lá o de celular, essas coisas. Esse, o Strange Fake, ele é uma light novel que agora eles estão fazendo uma adaptação especial em formato de OVA. A ideia principal desse é, segue um pouquinho a linha principal do Fate, tipo, que é uma guerra pelo Graal, que com os mestres lá e os servos. A questão é que do Strange Fake, o porquê desse nome, é por causa que esse em especial é em que os Estados Unidos viu a guerra que teve em Fuyuki lá no Japão, que é onde passa o Zero lá, né, o Fate Zero. E pensou, eu quero fazer um desses. E aí eles tentaram fazer a própria guerra deles, guerra santa deles. Com todos os negócios lá possível, eles recriaram o máximo possível, mas ainda tá faltando os negócios. E aí que teve o negócio de ter... Que é tipo, ficou esquisito, que tem os mestres e os servos falsos, e também tem os mestres e os servos verdadeiros. E aí rola a guerra entre isso, em que o protagonista principal é o, como da própria linha Fate os negócios aí, é o mestre e o servo do Saber, que nesse caso aqui, o Saber é verdadeiro. E o Saber vai ser o Ricardo Coração de Leão.
Legal, caralho. Caralho, legal.
Aí aparecem uns outros personagens. Um personagem que todo mundo conhece, que vai aparecer, vai ser o Gilgamesh, que ele vai ser o Archer falso. E o amigo dele, que é o Enkidu. Quem conhece a história de Gilgamesh conhece os dois.
Ai, velho, ô, na moral, que saudade de Fate. Puta que pariu. Porra, eu gosto muito de Fate. O Douglas está me julgando nesse momento.
Eu tô.
Eu gosto demais, demais de Fate. Eu assisti todos. E eu quero muito ver mais de Fate. E que eu não sabia da premissa desse. E não sabia que ia ser um especial. Mas eu estou agora extremamente convencido a ver. E, nossa, vai ser bom demais. Meu Deus do céu.
É, então, vai ser só um assim. É, tipo, só vai... Deve ser um especial de mais de uma hora. E vai ser lançado 2 de julho. E ele tem uma arte bem diferente. Diferente dos Fate normal, tipo, se você for olhar as artes do Light Novel, sim, eles... É um pouquinho diferente do Fate que a gente tá acostumado.
Pô, mas assim, eu só assisti um Fate, que foi o Fate Stay Night, Trinity's Blades Rogue, sei lá o nome daquele anime gigantesco. Mas a animação era muito, muito boa, isso de fato, assim. Eu não gostei muito do anime, o Lara me deu um hype fudidaço, falou, meu Deus, esse é o melhor anime que você vai ver na sua vida, eu vi e não gostei. Achei a animação muito bonita, isso de fato, não tem nem como falar mal da animação. Era muito, muito bonito, mas a história não me cativou. É, eu já ouvi de outros amigos falando que eu deveria ter assistido Fate Zero, deveria ter assistido...
Tartu de Paula.
Do Fate Stay Night, o Hilário. Douglas!
Isso, que é o que eu mais gosto.
Ah, bicho, é porque é corra de lado, pô. Tu vai se dar uma sorte sem sentido. Tem que saber,
meu, o meu bicho, Deus, o Hilário. Douglas, você precisa assistir esse anime. Eu gosto. Ele é maravilhoso. Você vai amar. É um dos melhores animes que eu já vi na minha vida.
Melhor
é o Stay Night, Fate Stay Night Works. Assista. É bom. Vá, vá. Aí eu assisti e eu digo.
Melhor
é o Mas a animação é boa.
É que das protagonistas do Fate Stay Night, a que eu mais gosto é a Erin. Eu amo ela, meu Deus do céu.
É quem? Aquela menina de saia lá da escola?
Isso, aham.
Nossa, eu achei todo mundo insuportável, mano. Não teve um personagem carismático ali.
Já não conheceu a Tiger.
Eu amo a Erin e o Fate Stay Night Unlimited Blade Works, ele é focado nela e, nossa, é maravilhoso. Meu Deus, como eu gosto daquilo, mano.
Não, era focado naquele protagonista chatão sem sal. Aquele menino deixava o ferro forte lá. Chatíssimo. Aí tinha... Não, aí ela ainda tinha aquele... O protetor dela, só o nome daquele... Sei lá, aquele carinha lá do
Archer.
Arco.
Archer.
Nossa, que cara insuportável.
O Archer sabe quem é o Archer, né, pô? É o...
Spoiler!
Flipa isso, David.
Não, eu já sabia. Eu descobri spoilers depois. Eu falei, não vou assistir mesmo, me conta. Aí eu descobri. Até que é interessante, né? Mas depois eu até achei interessante esse fato em si. Mas, cara, eu não suportava aquele arte. O cara era muito chato, mano. Ele era 100% sem sal. Insuportável, boneco chato.
Ele é legal demais.
Não, pelo amor de Deus,
né? Não, pô, mas em comparação de personagem, cara, o Zero é absurdo, pô. Só a Saber é um personagem maravilhoso, pô.
Me falaram pra assistir o Zero, que eu vou gostar, né? Enfim, veremos. Se um dia me der vontade de assistir o Zero, assisto o Zero, depois assisto do Rocket. Vai lá, Rocket.
Não, só quero... Vamos encerrar aqui. Eu só quis indicar um ovo e a gente já tá discutindo da linha principal.
Corte rápido, Tramontina.
E arranjou treta, né? O cara só queria indicar uma pavazinha.
Eu nem comecei de falar da linha principal. Foram vocês. Eu só queria falar do ovo.
e virou um podcast sobre Fate, uma guerra entre
os casters. Tem uma guerra entre os casters.
Por que todo episódio a gente acaba brigando, mano?
Eu achei interessante, tipo, os negócios falsos, verdadeiros, e eu pensei, vou recomendar que é rapidinho, tipo, é um óbvio. Vocês podem assistir e falar, não gostei, eu não preciso mais assistir nada.
Corte rápido.
Não, o Rocket, ele tava falando ali do OVA dele, ele tava preparando a fogueirinha, botando a lenha, não sei o que. Aí o Lara chegou, Fate Stay Night, Lintest Base Work.
Control the match by keep playing the left, the right, in the mid, from behind.
Pegou a fogo, assim, tacou na fogueira, eu já cheguei lá também, taquei mais fogo.
Eu me taquei na fogueira.
Eu taquei o Lara na fogueira no final.
Uma observação é que na pauta dessa gravação, o Rocket anotou, é um OVA especial, falo dele rapidinho se eu puder. Aí estamos aqui, estamos aqui degladiando sobre o Fate Stay Night.
Eu falei rapidinho, vocês que quiseram estender.
Me desculpa, Rocket, me desculpa.
Não, tá de boa. Então é isso, eu encerro aí e vamos pras considerações finais antes que alguém fale mais alguma coisa. Tchau.
Corte rápido.
Então é isso, tchau.
Acabou a brincadeira, na minha opinião, hein? Acabou a brincadeira.
Antes de nós irmos para nosso fechamento desse cast e falarmos sobre as expectativas gerais e darmos os nossos finalmente sobre essa season de animes que está começando, eu quero agradecer os nossos apoiadores Ficha de Ouro, que quem está ajudando a manter o nosso projeto de pé e a gente alcançar cada vez voos mais altos. Então eu quero agradecer ao Gaba, ao Lucas Bittencourt, ao Pedrinho, ao Bruno Felipe, que está ouvindo a gravação como nosso ouvinte, ao Rodenas e à Vivian. Muito obrigado pelo apoio de vocês. O investimento de vocês no projeto é extremamente importante e eu fico extremamente feliz e tocado de ter pessoas que estão investindo dinheiro e confiando no futuro do Fliperama Nerd também.
Isso aí, muito obrigado, galera. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho para vocês de K-pop.
Uma K-popper ele.
Uma K-popper.
A gente falou sobre bastante anime, até alguns me pegaram meio de surpresa. E aí, pra gente fechar esse episódio, eu quero saber de vocês como é que tá a animação geral aí de vocês.
Tá moderada. Não tem muita coisa que traz o meu hype pra fora, mas tem umas coisas que me deixam curioso pra assistir, porque foi coisa que eu li, né? Mas eu acho que pra quem é fã do Jujutsu ou do Samurai X e do Bleach, deve estar comemorando essa season. Só por causa disso.
Sim. Eu realmente tô muito ansioso por Masamune Kun depois de tanto tempo, Mushoku. E eu tô bem ansioso pra série do zumbi também, no Peru.
É, cara, pois então, como eu falei no início, né? Que tipo, passa a temporada, continua tudo igual, porque passou essa parada de ter aquele hype da temporada e não sei o quê. Tipo, de vez em quando parece anime novo, assim, né? No caso, tô querendo dizer de anime novo, né? Continuação sempre tem. Mas de anime novo, assim, muito hypado e tal. Tem um ou outro, mas faz tempo que não tem aquela temporada com vários animes novos, interessantes e tudo mais, né? E o que realmente chama a atenção, pelo menos pra mim, são as continuações, né? Tanto que já faz o quê? Uns 3, 4 season cast que eu só fico falando de continuação, né? Porque não tem nenhum daquele anime que me pegue, assim, de fato. Então...
E tu assiste algum?
Novo?
É.
Ah, eu assisto. Mas é tipo assim, antes do... É, por exemplo, que nem, né? Teve a temporada passada, pelo que a gente via de sinopse, da galera falando e tal, não tinha nada que chamava muita atenção. Agora que eu tô assistindo, eu estou extremamente apaixonado por Skip and Loafer, né? Mas não era um anime que tava hypado na época, sabe? Tipo, antes de lançar
e tal.
Mas
eu estava lá falando...
Eu avisei
no Season Cast passado que esse anime vai ser bom. Eu acho que
é verdade. O Hilário aceitou. E... Pois então, dessa temporada realmente eu tô só animado só pras continuações. Tô muito ansioso pra Jujutsu, muito ansioso pra Horimiya, pra Bleach. Mas só isso, assim. Claro, eu achei aquele anime do zumbi que eu indiquei, que eu acho que vai ser interessante. Mas eu não acredito que ele vai ser o hypezão, sabe? Vai ser aquele anime divertido, que você vai assistir, dar uma risada, se distrair. Mas não vai ser nada daquele anime que você vai parar, cara... Hoje é, sei lá, segunda-feira. Hoje vai sair aquele anime, eu não posso perder, sabe?
É, não vai ser um Heist of the Dead, né?
O cara é maluco!
Mas, tipo,
fuder, Rafa.
É cada coisa.
Esse aí eu perdi esperança, também perdi esperança de ter o Monster Girls lá também. Mas ó, se eu for pra chutar os três, que vai dominar agora essa season, vai ser o Bleach, Mushoku Tensei e o Jujutsu. Não sei que ordem, mas eu chuto que o top 3 vai ser esse.
É, não, as continuações grandes, né?
São minhas apostas também. E, cara, de expectativa, algo que eu venho percebendo no nosso season cast é que tá sempre intercalando uma season em que a gente tá extremamente hypado e a gente fica, meu Deus, é muito anime, a gente não sabe do que falar tudo, e uma temporada que a gente não fala quase nada ou que não tem muita coisa que empolga.
Uhum.
Porque a gente teve em outubro do ano passado ali uma temporada super cheia com Chainsaw Man e com outros animes que a gente tava super empolgado. A temporada de janeiro desse ano não foi muito movimentada. A passada, a gente já teve bastante coisa que a gente falou. E eu tô acompanhando muito anime. Fazia tempo que eu não acompanhava tanto anime diferente. E agora essa de verão parece que vai dar uma baixa de novo. Mas eu acho que é normal também esse processo. Mas é só algo que me chamou a atenção durante a gravação. De que parece que tá meio que oscilando, assim. Uma temporada muito, muito cheia, uma temporada vazia. E por aí vai. O que é bom que dá tempo de ver tudo, né?
É.
Mas pra mim, assim, essa temporada, cara, é a temporada de Bleach e Jujutsu. Tipo,
pra mim também é
tanto coisa. Que eu acho que a primeira temporada que eu só trago continuação, eu sempre tento buscar animes novos e trazer mais animes originais, mas essa não tem como, assim. Pra mim, os hypes é Bleach e Jujutsu e eu tô, meu Deus, contando os dias, as horas pra lançar.
Jujutsu vai ser muito bom, cara. Tem que falar.
Que, inclusive, escute lá o nosso cast de Jujutsu, que Bravo. Saiu na semana anterior do lançamento desse episódio. Brabo demais. Então fechamos mais um episódio do Season Cast. Lembrando para você entrar nas nossas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram. Também temos nosso canal no YouTube, Fliperama Nerd, e acesse o nosso Catarse, onde você pode assinar e ser um ouvinte das gravações, assim como nós temos agora o Bruno acompanhando essa gravação, e tá sendo também uma experiência muito legal da gente poder gravar com os assinantes escutando essas gravações ao vivo e saber dos bastidores e as loucuras que acontecem no meio das gravações.
O Hilário batendo o irmão dele ao vivaço e coisas assim.
essas coisas assim. A gente perdendo o controle, indo para uns caminhos meio tortuoso, mas depois a gente volta. Então, é também uma experiência nova pra gente e muito legal. Tá sendo muito divertido também ter esse contato com o nosso público. Nós temos o grupo no Telegram, pros assinantes, em que a gente conversa também bastante. A gente compartilha um pouco mais das nossas vidas pessoais lá. Então, acesse o catarse.me/fliperama_nerd e assine o nosso projeto, caso você possa e queira, claro. Então é isso, fechamos mais um episódio. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau.
Valeu, gente.
Valeu.
Tchau.
Adeus.
E caso você queira apoiar financeiramente o apoiar o Catarse, não. Esse...
Muito bom.
Eu vou puxar nosso encerramento das expectativas. Na real, antes de falar das expectativas...
Meu Deus, não ia falar de Fate, não, mano.
Não. Eu vou falar de Kingdom Hearts, não, mano. Fudeu. Eu vou...
Puxa Stray Dogs novamente.
Vou puxar Stray Dogs pela quarta vez esse ano.
Vai ser uma indicação rápida, a gente extrapolando aí na treta.
A gente se perdeu.
Perdemos o personagem.
Ai, se perdeu o personagem. E antes de... Peraí que o Gaba tá vendo vídeo no celular.
O Gaba vai apanhar de novo. Caraca, o Hilário tá levando a cadeira, mano. Vai tacar o menino. Olha o barulho do gato. O Gaba chorando no fundo. Tadinho do Gaba, Hilário. O menino saiu com o olho roxo. Seu monstro.
Porra, mano. É foda.
Espancou o menino Gaba.
Então eu quero agradecer ao Gaba. Engraçado que eu vou agradecer ao Gabo e eu tava brigando com ele agora, né?
Ah, sim. Sim. Acabou de virar um soco no rapaz. Eu quero agradecer a ele pelo soco que ele acabou de levar.
Acabei de lá xingar ele, meu amor. Eu quero agradecer ao Gabo.
Sintonia Criativa.